Salve, amigos do FlatOut! Tudo beleza com vocês? Aqui é o Barata e você está na edição 62 do FlatOut Podcast. 6.2, deslocamento de dois grandes V8 marcantes aí de duas culturas diferentes. Tanto nosso querido e famoso LS3 Chevrolet, quanto também o deslocamento do famoso 6.3 AMG aspirado. Um badge meio histórico, mas o deslocamento real desse motor é 6.208 centímetros cúbicos. Então é de fato um 6.2. E 62 também, o código nos lembra o Brabham BT62, aquele carro que marcou o retorno, né, da Brabham aí ao mundo como fabricante, né? Agora já fazendo carros meio de rua, na verdade carros de track day, que podem ser legalizados aí por meio de um programa aí deles, mas enfim, é um carro de motor central traseiro, usando um V8 Coyote Ford, e é um carro que está participando de algumas competições de endurance, né? Você lembra de alguma coisa mais aí, 62, 6.2?
Eu tinha lembrado só o BT62 mesmo.
Eu lembrei agora do 1962, foi o último ano do Corvette C1, né? Que ele já saiu com a parte de trás já da Stingray, praticamente, né? O último ano.
O Corvette, que é um dos assuntos de hoje aí do nosso podcast. Mas antes, famoso desafio do Ronco. Toda edição, né? Como vocês sabem, a gente apresenta aqui o desafio do Ronco agora, e aí no fim do episódio a gente revela aí qual que é o Ronco que vocês ouviram. Vocês têm uma chance agora e uma chance com outra dica mais pro fim do episódio. Então, a dica que eu vou dar para vocês é melhor. Ouçam primeiro e aí eu vou dar a dica. Possivelmente vocês estão ouvindo o ronco de motor aspirado mais bonito da história. A dica que eu vou dar é Canto do Cisne, né? E pensem sobre isso, e no fim do episódio, antes de dar a resposta, vão poder ouvir de novo, e vou dar mais uma dica aí para vocês. E aí, antes da gente entrar na primeira roda de discussão, vamos embrulhar o assunto do Uno Good Guys, né? Como vocês sabem, ou a maior parte de vocês sabem, a fase de participação já está encerrada há alguns dias, né? Acabou aí no dia 23 de outubro, não dá mais para participar. Sempre tem os retardatários, né? Mandando direct, não sei o quê. Mas de fato acabou mesmo no dia 23, às 4 da tarde, como a gente avisou. E não tem como esticar, mudar a data, como o pessoal que faz rifa aí costuma fazer. Porque esse cronograma aí é todo fiscalizado, né, pelo CECAP. Então realmente é um cronograma duro, não tem como alterar, né? E aí, vocês estão todos aí na torcida, e dia 3 de novembro, ou seja, 10 dias depois do término da fase de participação, aí finalmente a gente vai descobrir então quem que é o grande vencedor que vai levar esse Uno para casa. Se for de outro estado, despesas na viagem e hospedagem são pagos por nós. Nós queremos receber você, entregar em suas mãos aí, e todo mundo que participou nesse projeto vai apresentar para você, ganhador desse carro, cada uma das coisas que foi feita, e a gente vai dar um monte de instruções. Então vai ser um dia bem legal. Então, torcendo para esse carro ir parar na mão de um entusiasta. Dito tudo isso, e lógico, a pergunta é natural, né? Se vai ter outros Good Guys, afinal, sim ou não? Sim, essa é a nossa intenção e não é nenhuma novidade. Se você assistiu o primeiro vídeo onde a gente apresentou o projeto Good Guys, por isso que é temporada 1, esse do Uno, porque evidentemente haverá outras, né? E a gente não pode falar nada por enquanto, porque ainda tem toda essa questão de submissão e obtenção da aprovação lá do certificado do CECAP, né? Então, tudo que a gente pode falar é que sim, haverá outros, sim, estamos correndo atrás disso, estamos organizando para isso, e haverá um intervalo, né? Então não vai ser no dia seguinte ao sorteio, não vai ser dia 4 de novembro nem ferrando, até porque o CECAP pede um prazo aí para analisar toda a parte da documentação, tem umas idas e vindas e tudo mais. Mas a gente acredita que, se não for no fim desse ano, no máximo no começo do outro, mas fiquem ligados aí. E lembrando que o Good Guys, a gente trata com todo tipo de projeto, né? Então, antes que vocês pensem que são só projetos lasanísticos aí, né? Só motor preparado, canhão, aspirado tudo que dá, NASA, 500 cavalos, 300, 100 cavalos por litro, não é bem assim, né? A gente vai ter carros originais, a gente vai ter carros com preparação leve, vai ter carro turbinado, vai ter carro muito forte, vai ter um pouco de tudo. Cada temporada vai ser uma surpresa, a gente sabe que não vai ser do gosto, dos sonhos de cada um de vocês, mas justamente a ideia é essa, a gente alimentar a cultura automotiva com diversos tipos de projeto, cada hora jogando uma luz diferente, mas todos eles costurados com algumas características em comum. Projetos de bom gosto, dentro do que a gente considera bom gosto da cultura do flat-out, e carros que sejam projetos bem resolvidos, né? Então não vai ter nenhuma cadeira elétrica aí. Todos os carros, menos preparados, eles vão ter aí uma receita condizente, então é uma coisa realmente mais madura, feita para funcionar, não necessariamente para encantar com números para sair nas redes sociais, né? Dito tudo isso sobre o Good Guys, agora sim, vamos para a primeira mesa de discussão, que é a questão da placa preta. Você vai virar placa preta mesmo agora, Léo? Qual que é essa história aí?
A história é a seguinte, o governo federal, o Ministério da Infraestrutura, na verdade, abriu uma consulta pública para saber o que que a população acha de trazer de volta o layout das placas com fundo preto para carro colecionável. Como vocês já devem saber, como devem ter percebido em alguns carros, nesse padrão novo do Mercosul, todas as placas têm um fundo branco com as letras com cores diferentes para gerar o contraste por causa do leitor de reconhecimento de placa, né? OCR, reconhecimento óptico de caracteres. E com isso a placa preta foi transformada numa placa branca com letras prateadas, que é um layout que difícil de identificar, né? Porque você confunde, é fácil de confundir com a placa normal, porque dependendo da incidência da luz, o caractere não fica prateado, ele fica mais escuro, ou então o caractere preto fica mais claro, então você confunde as placas. E aí o pessoal do antigo mobilismo se mobilizou, fez duas propostas, na verdade, de placa preta dentro do padrão Mercosul, apresentou para o Ministério da Infraestrutura, que é o ministério ao qual são submetidos o CONTRAN e o DENATRAN, né, que são as duas principais autoridades de trânsito nacional, normatização e regulamentação e execução da legislação de trânsito. E parece que, se eles colocarem em consulta pública, eles estão considerando trazer a placa preta de volta. Então, foi aberto a consulta pública na forma de uma enquete, né, no site Participa Mais Brasil. Foi aberta no dia 22 de outubro e vai ficar aberta até o dia 21 de novembro. A gente tem um link lá no 0300, vai ter o link no post do podcast para quem quiser ler o caso e votar a favor.
Quais que
ou
são?
Contra.
Agora você falou layout, assim, mas as fontes são as mesmas da placa Mercosul.
É exatamente igual, só muda
o padrão. É só cor, então.
Só,
né?
Muda o padrão de cor. Eles querem devolver o fundo preto para a placa, porque era o que identificava de longe um carro de coleção, né?
E quais são os padrões de cor para se votar?
Não, o padrão de cor são o que está sendo votado é se você acha que deve ser adotado o padrão com fundo preto ou se deve ser mantido o padrão branco com prateado.
Ah, eu achei que tinha duas propostas.
Não,
de combinação
eles
de cor.
Fizeram, eles fizeram duas propostas da placa preta para se adequar ao padrão novo, né? Uma proposta tem a tarja branca no lugar da tarja azul, que tem em todas as placas. Que eu acho que é uma placa, um layout um pouco complicado, porque lembra muito a placa antiga da Argentina. Não sei se o pessoal, todo mundo conhece, mas a placa antiga argentina ela era branca com uma tarja preta no meio, que nem a... essa proposta é parecida com essa placa da Argentina, então eu acho que é meio problemática. E a outra usa o fundo preto com a faixa azul, que nem toda a placa do Mercosul, né? Então, eles são as duas propostas. Se o pessoal votar, se for se a consulta, se o pessoal que votou na consulta pública a favor da placa, né, for a maioria e o governo, o Ministério da Infraestrutura decidir adotar essa placa, mudar o padrão, vai ser um desses dois layouts.
Acho estranho a placa preta com a tarja azul, mas de fato é melhor do que a que tem agora, né? O mais fácil seria fazer tudo preto mesmo, né? Inclusive a tarja preta. Não entendo por que a tarja não poderia ser preta também, né? Por que tem que ter a tarja colorida, né?
Enfim. Eles colocaram essa tarja, porque ela é a tarja. O pior de tudo é que essa tarja azul, ela tá em todas as placas, né? Ela tá na placa de aluguel, então ela fica o azul com o vermelho, fica um negócio meio aquelas placas decorativas americanas. Ela tá na placa de carro antigo, ela tá na placa de aprendizado, ela tá na placa de embaixada, ela tem todas as placas, né? O azul. E... bom, é isso. Eu queria deixar para vocês falarem primeiro, depois...
Eu tenho uma opinião meio... O pessoal do antigomobilista não gosta muito dessa minha opinião aí, né? O pessoal até já ficou chateado comigo sobre isso, mas é minha opinião, não posso deixar de falar dela. Cara, para que existe placa preta? A placa preta foi inventada aqui no Brasil para livrar... porque teve uma época que começaram a parar carro antigo na rua e exigir cinto 3 pontos, diabo a 4 de legislação nova, né? E aí eles... Não foi isso, Léo?
Foi.
Corrija se eu estiver errado aí. Foi basicamente para isso. Que é um erro completo já no começo da história, né? Porque assim, um carro de 1978 tem que atender a legislação de 1978. Nunca vai atender as outras, não vai e acabou. Tudo bem, aí tinha esse problema. Ah, o problema é esse, a lei está errada e está fazendo punir esses caras com carro antigo. Como é que nós vamos resolver? Dá uma placa preta que exige que o cara faça vistoria, que o carro seja totalmente original, blá 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 blá, faz uma coisa para você. Ou seja, deu só para os colecionadores a placa preta, né? O resto do povo que se lasque, é isso que foi dito na época, né?
Eu acho que a essência da coisa, por mais nobre que tenha sido a iniciativa do Nasser na época, né? Alimentou uma rixa, né? Que a gente sabe que existe, né? Que entre esse povo veteran, né? Os colecionadores, os carros rigorosamente originais, e os caras do Hot Rod, os muscle preparados, e eles queriam... Vamos dizer assim, vão excluir esses caras, né?
Eu digo mais, Juliano, não é só isso. E o cara que tem um Fusquinha lá? Fusquinha velho dele lá, que ele usa todo dia.
Tem uma questão.
Que tá fora dessa escola?
Tem essa questão aí, Mal, que você falou. O carro de 78, ele tem que... Realmente, ele tem que atender a legislação de 78. Por exemplo, se você pegar um Fusca 78, que tinha cinto subabdominal e retrovisor só no lado esquerdo, e você colocar o cinto na coluna e um retrovisor no lado direito, você está modificando a característica original do carro e está cometendo uma infração de trânsito. Porque o código de trânsito proíbe você de mudar a característica original do carro.
Que tá errado também. Mas
e se a gente parar a pensar, o nível do absurdo quando teve aquela controlar exigindo que um carro antigo passasse numa lei de emissões que usa como parâmetro carros modernos. E aí era aquele show de horrores e os colecionadores fazem cara feia e falam de placa treta e não sei o quê. Mas eles mesmos que alimentaram essa indústria da placa preta, porque as pessoas que foram atrás da placa preta, todo mundo que eu conheci, um monte de gente, um monte de amigo meu foi atrás de placa preta para seus carros para fugir da controlar, porque é aquele pânico, fala, cara, meu carro não vai passar nunca, vou precisar resolver isso de algum jeito.
Esse negócio, todo mundo fala, é coisa do Brasil, placa preta deturparam, não tem nada a ver. O que acontece é o seguinte, a lei tá errada, a placa preta tá errada, e por isso que as pessoas usam errado. Porque tá tudo errado. É só por causa disso.
Porque uma coisa que começa errado não termina assim. Não tem como terminar certo.
É natural. Como é que esse cara do Fusquinha velho, do carro modificado, que às vezes, vamos continuar no Fusquinha. Fusquinha 78, que o cara, o do Fofusca do meu amigo lá, que ele botou freio melhor, suspensão melhor, pneu melhor, roda melhor, motor injetado novo. O carro tá todo melhor em tudo que você falou, emissão, segurança. O que você pintar, o carro tá melhor do que o carro antigo.
Mas é proibido.
Né? Então, primeiro é proibido e depois ele não consegue, teoricamente, ter uma placa preta.
É.
Então, e por que que. Aí o que acontece? Placa treta. É. Porque é uma coisa natural. Onde a lei está errada, o pessoal não cumpre, deturpa, dá jeito, dá um jeitinho. É isso. É isso. Não adianta ficar reclamando que tá coisa. Essa história tá, para mim, na minha opinião, tá tudo errado. E aí o pior de tudo foi que aí, o negócio existe, tudo bem, tá errado, mas existe, assim, e acabou. Todo mundo faz placa treta e tal, blá, 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 blá. E aí, mas essa discussão toda tá acontecendo só porque mudou a cor da bagaça, que é a coisa menos importante da história toda, né?
É.
Porque
é
só
a
vaidade do povo que quer que todo mundo veja que o carro dele é de coleção.
Calma, Lobão, calma.
Tem um argumento racional da cor, porque assim, ó. Primeiro que eu já vou aproveitar para criticar de novo esse padrão ridículo que é o padrão das placas do Mercosul. Como um elemento de design, ele é mal feito. Ele é péssimo. É um case de o que não. Você leva para a faculdade de design e fala assim: ó, gente, o que você nunca deve fazer na sua carreira é essa placa aqui. Mas o carro, por exemplo, um carro com placa preta, ele não precisa ter o cinto de 3 pontos. Ele pode andar com o cinto subabdominal. Então, um agente de trânsito que está lá a 2 km de distância vê o cara sem o cinto no ombro, ele consegue ver que a placa do carro é preta. Com essa placa nova, ele não consegue ver que a placa é de coleção porque ela é uma porcaria, o design dela é uma porcaria e você tem que estar perto do carro. Inclusive, até com comentário, esse dia eu estava dirigindo à noite atrás de um táxi e eu reparei que dependendo do ângulo que o meu farol encostava, atingia a placa do carro, né? Do táxi, não era vermelho, era um monte de outra cor, era marrom, era um preto desbotado, mas não era vermelho. Então, você tem um argumento favorável ao fundo da placa preta, seria isso: você aumenta a visibilidade da placa, né? A caracterização da placa, a distância, para efeitos de fiscalização. Ah, o carro, por que esse carro não tem tal coisa? Ele tem a placa preta, você consegue ver de longe, mas é uma exceção, né? É uma situação muito excessiva, excludente, aliás, excessiva demais.
Então, eu acho que tá tudo errado essa história, cara. Eu acho que tem que ser repensado. A gente devia discutir é o que é importante aí, né? Se é errado. Aí se vai voltar preto ou não, sinceramente, cara, eu não podia me importar menos com esse assunto, sinceramente.
A placa preta, ela foi, apesar dela ter sido adotada ali só com a legislação de trânsito nova, o código novo, que entrou em 98, ela já vem sendo planejada pelo Nasser e pelo pessoal do antigo mobilismo lá no começo dos anos 90. Tanto que em 93, quando acho que o próprio Itamar recebeu, o Itamar Franco, que era o presidente do Brasil na época, o próprio Itamar Franco recebeu o Nasser para conversar sobre ele explicar a situação da placa preta, da situação dos carros antigos no Brasil, e apresentar essa proposta de uma placa de coleção. Então, ele já tinha ela pronta em 93, e aí ela foi incluída na discussão do Código de Trânsito que teve ali entre 95 e 97, se não me engano, e aí foi incluída. Aí tem uma outra questão também, aí eu vou fazer uma vou defender a turma do Nasser, né? Eles excluíram os hot rodders, beleza, excluíram, mas... Eu não sei, pelo menos, nunca vi nada a respeito do pessoal. Primeiro que não existia tanto hot rod na época, né? Não existia gente preparando carro antigo. Você tinha as reformas, né, que a gente falava, que era o cara que pegava um carro antigo e levantava ele para usar. Mas não teve um ativismo desse pessoal para lutar por uma placa que beneficiasse os carros deles também.
Não, peraí. Não, mas aí eu tenho que discordar de duas coisas. Primeiro que cena de carros modificados antigos sempre existiram, né?
Ela não era forte como
arrancada
ela se tornou.
Na arrancada Interlagos.
Sabe a diferença, Léo? Os caras do Nasser é tudo rico. Essa é a diferença.
Não, então, eu acho que aí... Peraí, deixa eu seguir com o raciocínio aqui. Desde o começo dos anos 2000, na verdade, desde que a arrancada começou aqui no Brasil, pô, a gente tinha uma cena fortíssima dos V8 preparados aí, o Arthur, né, o seu Batistinha, o Pedrinho, o Eduardo Conce, tinha o César Degreia, esses carros de arrancada profissionais, mas também tinha esses carros de rua, né, então sempre existiram, né. Só que é exatamente isso aí que o Mal falou, são caras da rua, né? E que tinha ali seus clubes regionais e essas coisas mais de bairro e tudo mais. O pessoal do Veteranens da vida é o pessoal mais elitizado, né? E com uma entrada forte aí em Brasília, no ramo político. Então, na verdade, a questão... Pera, deixa eu só terminar o raciocínio agora. Deixa todo mundo falar, agora eu quero falar um pouquinho.
Vai lá.
Então é complicado a gente falar, esse pessoal não se organizou e por isso que não aconteceu nada, porque na verdade esse pessoal não tinha nem como ter essa entrada, né? Agora, dos tempos para cá, a gente tem aí um pessoal mais, o próprio Piquet, né? Alguns representantes assim, mais amantes de carros preparados, modificados, que já tem uma entrada, vamos dizer assim, mais na alta nata da sociedade, especialmente na parte da política, né? Mas na época era quase ninguém, né? Então, o que eu acho só é que assim, a gente sempre soube que sempre teve um pouco desse desprezo, um pouco dessa rixa, independentemente do bom trabalho cultural, a importância cultural dos colecionadores, pessoal dos veteranos, isso a gente não pode também deixar de valorizar, né? A importância deles como preservador, enfim, como... Embaixadores não é a palavra correta, mas enfim, pessoas que realmente lutam pela preservação do bem histórico, né? Da nossa cultura. Só que, ao mesmo tempo, o carro preparado, ele também é parte da história. E aí entra uma questão de gosto pessoal que divide um pouco essa questão, né? Quer dizer, o cara, como é que ele pode dizer que o Hot Rod não é um carro histórico se a cena dos Hot Rods tem mais de 60, 70 anos? Como é que funciona isso?
É verdade.
É histórico só o que é original e o outro que não é histórico porque é modificado? Como assim?
Eu concordo.
Em Pebble Beach faz já 20 anos que tem categoria de Hot Rod clássico e histórico lá.
O que eu digo é assim, eu concordo que tem essa rixa e o que eu quis dizer que foi justamente foi isso, tipo, a cena não tinha força, a cena de Hot Rodder não tinha força para lutar por isso. E também não tinha penetração no pessoal dos veterans, né?
Dos veterans.
Então,
você sabe, Léo, eu acho que todo esse trabalho do Nasser e do veteran não foi... Tava tudo bem, porque esse negócio de botar uma placa que identifica o carro histórico é uma coisa que precisa ter, e ele tinha identificado isso já, tem em todo o país civilizado, tudo bem. O que aconteceu é que misturaram os negócios. Como você mesmo disse lá, quando aconteceu esse negócio do novo código de trânsito, misturaram. A ignorância dominou, do Nasser e do povo de Coisa.
Mas
o povo, vamos botar então para a gente identificar esses carros velhos que não estão nesse novo código. Mas o novo código devia valer só para carro novo, pô.
O erro, além disso, mano, o erro também foi o seguinte: a gente tem que ter uma placa de carro histórico, beleza. Então, sabe como que essa placa se aplica ao carro histórico? Você ter um carro produzido há 30 anos ou mais, você solicita ao Detran um cadastro de carro histórico. Você paga uma taxa diferenciada, que seja. O ano do carro é o que vale. Não interessa a conservação, não interessa estado, não interessa modificação, não interessa porra nenhuma. O que interessa é o ano que ele foi feito. Ah, o meu carro 78 tem... 70, hoje, né? Em dia 91, tem direito à placa histórica. Você quer a placa histórica? Quero placa histórica. Então você vai lá, paga a taxa, põe a placa histórica no carro e acabou. Tinha que ser assim. Só assim, não precisava. Porque o que aconteceu foi assim: e eu acho que aí foi o grande. Foi quando a placa preta foi deturpada. Quando você usou um instrumento legal a burocracia, né, do Estado, para conceder essa placa. Virou uma, a placa preta virou uma concessão pública. A emissão de placa preta virou uma concessão pública. Porque aí só o clube que era cadastrado no Detran, que tinha o status de clube do carro, que podia emitir, decidir quem ia ganhar a placa preta ou não. E quando você faz isso, você cria um balcão de negócio. Que era só... E quem tinha que ser esse balcão de negócio, em tese, é o Detran, não um clube terceirizado, privado de qualquer pessoa. Aí o que aconteceu? Tinha um... Eu não lembro o nome agora, também não vou falar para não ser injusto. Mas tinha um clube que não era um clube de verdade. Não era uma associação de pessoas, uma associação livre de pessoas com interesse em comum sob um CNPJ para praticar uma atividade em comum e que emitia a placa preta. Não, era um CNPJ que o cara criou para fazer placa preta e acabou. Então ele criou uma fábrica de placa preta porque a legislação permitia isso. Porque a legislação abriu para isso. Então, tipo, a autoridade... Porque... A placa preta você tem que ter o nível de originalidade, que é outro erro também, como você falou ali antes. Então você dá o poder de julgamento para uma pessoa quem que diz que essa pessoa é a julgadora? Qual que é a entidade superior que diz que a pessoa que está julgando tem capacidade para julgar como ela está julgando, entendeu? É arbitrário isso. Qualquer pessoa... Quem que diz? A comunidade diz? Beleza, seria a comunidade. Mas como não, a legislação não prevê nenhuma ferramenta para isso, qualquer pessoa pode abrir um clube, qualquer pessoa pode dizer que um Landau com motor AP 2.0 é original. É original? Não. Então está dentro do nível de originalidade e acabou.
É, na verdade é isso aí que a gente está falando, estamos falando a mesma coisa. A história toda foi mal bolada, mal executada e ficou aí, até hoje. Mas agora só estamos discutindo de novo por causa da cor.
E agora é só por causa da cor. E aí tem a ver muito com a vaidade, como você falou.
A cor faz preto, rosa, cor... De burro quando foge, pra mim tanto faz, cara. O problema é que essa história toda devia ter sido revista. Toda vez que dá essa discussão de placa preta, causa essa puta confusão aí. Ela tinha até estabilizado, que a pessoa fala, deturpou. Eu não acho que deturpou. Eu acho que no fim, assim, ó, tava servindo pra o que ela era. O pessoal
devia
quer.
Ser.
O pessoal quer manter o carro rodando, o carro antigo, ele pega uma placa preta. Independente se está original ou não. Tem gente que fica brava, o carro não é original, tem placa preta. É o único jeito, então o cara está usando o único jeito que ele tem de fazer o carro dele andar.
Eles chegaram a propor uma placa amarela, vocês lembram? Que tinha tinham feito uma proposta de placa amarela que era para carro antigo modificado. Aí incluía...
Acho que isso Hot veio Rod. De uma... Como é que chamava? Associação Nacional de Hot Rods,
uma
coisa assim.
Foi uma coisa assim, eles chegaram a fazer...
A NHR. Era bonitinha, a ideia era boa.
Ela era charmosinha, né? Ela era amarela com caractere preto, igual as placas dos anos 80, 70, 80. Foi uma ideia que não foi pra frente. Depois já veio o padrão Mercosul logo em cima e aí a gente se perdeu.
Mas enfim, vamos para a prova. Mas é isso, né? No fim, acho que o amarrar das coisas é essa, né? A gente está discutindo, nós aqui, né? Mas essa discussão pública toda em torno de uma cor, vamos lá, né? Realmente fútil, né? Há coisas mais importantes dentro desse mesmo tema aí da placa, como o Malben colocou aí, que deveriam estar em discussão e que... Tanto faz, porque no fundo vai ser isso, a placa vai continuar sendo mal utilizada em nome da sobrevivência dos entusiastas que não são colecionadores que usam pneus diagonais e procuram um tecido exato e etc, etc. Que é um trabalho muito legal e muito honroso e importante, mas a placa preta como foi estruturada é excludente e... Conforme a gente vai entrando em cenário de legislações mais restritivas, que é o que está acontecendo cada 3, 4 anos, as pessoas todas seguem excluídas, né? Esses entusiastas todos, que ajudam inclusive a manter a cena toda rodando, inclusive para o pessoal do carro antigo original, né? Mas enfim, então acho que é isso que é uma evolução. Então fica essa, essa crítica positiva aí para se alguém influente estiver escutando, realmente não esqueçam da importância dessa coisa. Cor é um detalhe meio fútil, né? É, mas vamos para a próxima aqui, que está comigo. Mas antes, aliás, Léo, chama as suas pautas de destaque, as matérias de destaque aí, que você publicou essa semana aí no site FlatOut.
Beleza. A primeira matéria que eu quero sugerir é uma matéria que eu publiquei na quarta-feira, que era uma demanda bem antiga dos FlatOuters. Mais de um. Pediram primeiro no Instagram, depois pediram no nosso grupo secreto, no nosso FlatOut On Demand, que quem não assina não sabe o que é e não vai saber sem assinar. E que é o Guia FlatOuter do Som Automotivo. Tudo que você precisa saber sobre som automotivo. É uma... Eu revisitei meus tempos de adolescente quando eu curtia som de carro, porque era um jeito de curtir carro, né? Sem poder dirigir. E fiz um guia básico sobre, com todos os conceitos sobre som automotivo, né? Desde... como você monta um projeto de som automotivo, os tipos de alto-falante, o que cada alto-falante faz, como que um amplificador amplifica, como que você divide frequências, como que você o que você escolhe, né, o que você tem que escolher para fazer um som legal no carro. Então tá tudo lá no guia FlatOuter do som automotivo. E o outro é uma matéria aberta, um presentinho que a gente dá semanalmente pro pessoal que não é assinante.
Uma novidade, aliás, né?
É uma novidade. Essa já é a terceira semana, se não me engano. Para mostrar pro pessoal ter essa oportunidade de ler coisa... dar uma olhada no que a gente faz pros assinantes. Às vezes, porra, tá legal, vou assinar também, né? Que é o Porsche GT3 versus Porsche GT4. Como eles se comparam, como eles se diferenciam e o que a gente acha que vai vir no GT4 RS. O Porsche GT4, para quem não sabe, não lembra, é um Cayman, não é um 911. E o GT3 é um 911. Então, basicamente, essa matéria, eu trago um pouco do histórico do Cayman, de como a Porsche sempre deixou um gostinho de que ele poderia ter sido mais. Mas desde que fez o atual GT4, ela colocou ele num patamar novo, assumindo que ele é mesmo um Porsche RS, né? Um GT. E ele vai até ganhar uma versão RS. Então eu explico ali como que a Porsche fez isso, como que ela trouxe o Cayman GT4 para um novo patamar, o que ele tem de parecido com o GT3, o que ele tem de diferente com o GT3. E o que o GT4 RS vai ter, e que apesar de não ter sido divulgado oficialmente, a gente já consegue ver, já consegue prever, né, o que vai vir nele. Então, essa é a segunda matéria, Porsche GT3 versus Porsche GT4.
E aí, vamos agora, seguindo o entusiasmo, falando sobre uma outra grande novidade sensacional que foi revelado essa semana, né, apresentado essa semana, que é o Corvette Z06. Cara, é fenomenal. É até difícil de
perdeu até o ar aí, Juliano.
Porque não dá um orgulho e ao mesmo tempo é meio irônico, né, o fato de que agora a gente vê cada vez mais, com certeza cada vez maior, que os Estados Unidos vai ser o último reduto dos grandes carros esportivos, né? Enquanto é lógico que a gente tem Gordon Murray, a gente tem ali Aston Martin, Valkyrie, né? Tem isso aí também, mas de forma geral, assim, os esportivos para as massas, elitizadas, mas ainda massas, o último reduto parece que realmente vai ser os Estados Unidos, enquanto as restrições de emissões e a própria demanda da população lá na Europa está deixando esses carros exóticos chatos, especialmente com notas musicais muito abafadas e muito limitadas, né? Então, pra você entender basicamente a história, o resumo da ópera do Z06 é o seguinte: é a Ferrari que a Ferrari não faz mais. É basicamente isso. E naquilo que importa, que é a questão do ronco, né? Então, mas deixa eu contar na ordem aqui, né? Será que o Corvette C8 está fazendo sucesso? A fila do Stingray está de 10 a 18 meses, um ano e meio de espera para você ter o seu Stingray na sua garagem, né? O carro que está na faixa de $62 mil, então performance nesse nível nunca esteve tão barato. E o Z06, usando como... O preço a Chevrolet não apresentou, tá? Mas usando como parâmetro a geração anterior, que era $25 mil mais caro, né? O Z06 em relação ao Corvette básico. E o pessoal está estimando em $90 mil o preço desse Z06. Considere que o GTR nos Estados Unidos já passou bem dos $100 mil. Então, pense no que é nesse valor. Guarde esse valor enquanto eu vou dando as especificações do carro aqui, né? Eu vou começar aqui com as preliminares, deixar a parte mais chocante por último aqui. Então, a gente tem uma carroceria 9 cm mais larga e isso deixou o carro bem mais vistoso. As proporções do carro ficaram mais sensuais. Confesso que eu tinha um pouco de dificuldade de digerir um pouco as linhas do Stingray. Eu achava aquela proporção da dianteira muito pequena em relação às ancas da traseira, né? Agora a gente tem uma dianteira bem mais larga. E aí, o que acontece? Os para-choques foram alongados para frente, né, para ter o splitter ali, para você ter a redução de sustentação aerodinâmica. E isso também tem os dutos maiores na dianteira para arrefecer motor, freio, transmissão. E tudo isso acabou deixando a frente bem mais harmônica. A frente dele cresceu um pouco, então não chega a remeter, lógico, à geração C7, né, que tem o motor central dianteiro, mas ficou mais harmônica essa proporção entre a dianteira, o canopy e as ancas ali atrás, né? As entradas de ar também ficaram maiores na lateral. A gente tem a presença de elementos aerodinâmicos, então agora tem um fechamento aerodinâmico mais sofisticado, esse splitter na frente, uma asa traseira. O resultado aí são 332 kg de downforce, 300 km por hora, que não chega a ser assim, uma coisa assombrosa em termos de volume de geração de downforce, mas dinamicamente esse carro deve estar muito bem acertado. Freios redimensionados, pneus mais largos, amortecedores Magnetic Ride já com outra carga, né, já muito mais firmes, monobloco reforçado, então a gente já tem um trabalho estrutural para as cargas maiores de suspensão desse veículo. Rodas aro 20 na dianteira, 21 na traseira, de alumínio forjado com opcional de fibra de carbono. E aí entra o pacote Z07, que adiciona um monte de coisas legais. Então a aerodinâmica fica ainda mais radical, o splitter dianteiro cresce, você ganha ali um difusores embaixo do veículo maiores, a asa traseira também cresce, os pneus ficam maiores, passam a ser 275/30 e 345/25, aro 20 e 21 ainda, né? E aí passam a ser Michelin Cup 2R, né? Porque o pneu de série é o Pilot Sport 4S. Isso tem uma redução de peso, entra carbono, cerâmica nos freios. Gente, olha para onde esse carro tá indo, olha essa receita só na parte dinâmica, nem entramos ainda na cerejinha do bolo. Caras, problemas pros europeus aí, especialmente agora quando a gente entra na parte do motor, que é esse motor de 5.5 litros, V8 90 graus, código LT6. Como o Mal bem destacou no 0 a 300 de hoje? De hoje ou de ontem? Foi de hoje. De ontem, né? Para quem tá ouvindo. O espaçamento entre os cilindros é o mesmo dos V8 Small Block, então 111,8 mm. Mas é basicamente isso. Porque o resto, cara, você tá falando do V8 aspirado mais potente da história. Destronado a Ferrari. A gente tá falando de um motor que é uma versão civil, basicamente, do carro de Endurance, né? Que é o C8R. Duplo comando cabeçote, cárter seco, virabrequim de plano simples, o flat plane, que muda completamente a questão do ronco, né? E essa questão de característica de rotação do motor, válvulas e bielas de titânio, coletor com geometria variável, STBs com 87 mm. Olha só o diâmetro e curso desse motor, 104,25 mm de diâmetro e 80 de curso. Por que isso? Porque a gente está falando de um corte gira 8.600 RPM. A gente está falando de 679 cavalos a 8.400 RPM, 123,4 cavalos por litro, quase o nível do nosso Uno. Torque máximo de 63,4 kgfm, olha o torque desse carro, 6.300 RPM. Ou seja, a gente não tem a curva em mãos, né, de torque, mas a gente já sabe que é um motor que gosta de girar, então é aquele motor que vai precisar estar na marcha certa para extrair o máximo de performance. Mas ao mesmo tempo, esse carro está tão bem distribuído de massa em termos de performance, olha o tempo do 0 a 60 milhas, que é 96 km por hora desse carro, 2,6 segundos. O 0 a 100 deve estar na casa de 2,7, 2,8, cara. Então, cara, isso é território de Porsche 911 Turbo. Assim, é uma coisa assombrosa. E com um ronco que a Ferrari não tem mais, né? Um V8 aspirado, girador, flat plane, câmbio de dupla embreagem de 8 marchas. Então, o grande recado que o Z06 deixa é exatamente isso aí. É os gringos lá, os Yanks, falando: Ferrari, você não faz mais V8 aspirado? So fucking sorry. Nós faremos e melhor. E é isso. E em termos de experiência, quem está procurando agora um V8 que tem ronco de verdade, porque se você está ali com seu, porra, sua 488, carro fantástico e tudo mais, mas vamos lá, né? O ronco não se compara com o que era da 458, né? E esse troféu aparentemente vai ser destinado ao Z06, que se por acaso esse ronco não ficar tão legal, original de fábrica, pode ficar tranquilo que a indústria aftermarket vai cuidar disso, porque pulsando desse jeito um V8 flat plane é só uma questão de design e é uma questão de uma peça aftermarket sem as restrições de emissões, de ruído e tudo mais, para ver essa música cantar. E antes de passar a palavra para vocês, o segundo recado da Chevrolet vem do futuro, o ZR1. Quer dizer, se o Z06 chegou nesse nível, o ZR1 tá dizendo assim, ó, GT3, GT2, Porsche, tô indo para suas cabeças. É isso.
America, yeah.
The beautiful. Não, e o que eu acho mais louco nessa história toda é que carro rápido, os Corvettes sempre foram, por menos dinheiro, né? Mas eles chegaram nesses últimos anos, especialmente no C8, num nível de excelência que agora simplesmente não... Eles sempre foram mais rápidos, mas sempre deviam alguma coisa em alguma coisa. Ah, acabamento era mais assim, meio assim. Ah, não, motor é dianteiro. Ah, não é tão... Mas agora, meu, depois que ele foi para motor central traseiro, que muita gente não gostou, reclama e tal, mas, porra, cara, era o passo que ele precisava dar para chegar no nível... Para ninguém mais falar que os poréns e os todavia. Você pode achar ele feio, pode não gostar do design, mas em termos de qualidade geral e desenho da engenharia mesmo do carro comparado com o Ferrari, não tem mais o que falar. Né? É lógico que mercado Ferrari é um e de
Corvette
é outro. Mas o povo, mesmo que não comprava Corvette, mas que compra carro nessa faixa de preço, agora vai estar tá tudo tanto que se reflete nessa lista de espera aí, nessa procura desenfreada, que vai acontecer com esse aí também, você pode escrever.
E com 680 cavalos, esse carro tá perigosamente perto aí da 488 pista, né? Que tem aí 720 cavalos. Tem que fazer uma comparação de massa, né? Mas considerando que é turbo, tem grandes chances aí do Corvette ser mais leve. Então, a gente tá falando do Z06, nem é o ZR1. Então, olha onde esse carro vai parar, cara. Olha o nível do problema que ele vai causar aí pros esportivos europeus. Isso me lembra muito aquela época, lá por 2011, que acho que foi a última grande demonstração de forças americanas invadindo esse território, que foi quando a gente teve o Viper ACR, não lembro o tempo agora, acho que era 7.11 em Nürburgring, foi aquele recorde anos e anos, e nenhum europeu sequer chegando perto daquilo. Mais de 10 segundos mais rápido que o GTR. E aí o ZR1, acho que era a geração C6, né? Acho que é C6. Muito próximo também, coisa de 4, 5 segundos atrás. 114, e ninguém gostava desses, né, caras. Ninguém chegava neles, e aí os europeus não chegavam neles, cara. E todo mundo fingia que não era com eles, né? E ficou assim, 5, 6 anos aí, esses carros aí com esses recordes, até vir essa última safra aí de esportivos e até passar bem aí de abaixo dos 7 minutos, né? E então, falando de Nürburgring, né? Então, me parece que o Corvette tá desenhando o Império contra-ataca aí, né? Isso é muito, muito legal de ver, especialmente com motor aspirado, né? E esse Corvette do Zora aí com... Esse conceito, né, do usuário com motor central traseiro, né?
Quanto que foi o preço que você estimou aí antes, Juliano?
$90 mil.
$90 mil, né?
Considerando que o Stingray tá 62, né?
Não, então, $90 mil era o preço do Viper quando ele foi relançado, lá em 2014, né? 14. Então,
o Viper normal.
É, o Viper normal.
Olha isso.
Então, é o que eu volto a afirmar uma coisa, o que eu falei antes de todo mundo, que esse Corvette C8 é a democratização do supercarro. Né? Nunca na história, nunca um supercarro, tanta potência foi tão barato.
É. Tanta capacidade foi tão barato.
Para não ser injusto, o GTR foi isso quando ele chegou no mercado. Ele tinha esse preço, inclusive. Só que agora era bem menos, não. Ele era menos que o 90.
Não,
só
ele era menos que o Porsche, só eu acho.
Só que, não, ele tá $113 mil hoje, né? Vamos pegar aqui o preço do GTR 2007, vamos ver se a gente consegue achar isso aqui. Ele era menos, $80 mil. Ah. Ele era $78 mil, na verdade, o MSRP do GTR 2009. O que era chocante, né? Porra, um carro que atropelava tudo pela metade, praticamente, no preço de um Porsche equivalente em performance, né? Mas nesse nível de desempenho do Z06 realmente é. E o GTR encareceu, né? Hoje já tá $113 mil. Então ele já nem tem mais esse. E além de velho e caro, ele já não tem esse título mais de democratização da performance, né? O troféu agora é do Corvette.
Eu fiz um cálculo rápido aqui. Os $78 mil de 2009 são $100 mil em 2021.
É, tá próximo, vai.
Né? É quase. Não é pra desmerecer esse argumento. Foi só pra gente ter essa comparação. Então. Mas, cara, é realmente impressionante o que esse Corvette tá fazendo.
E viu, o Juliano, você tava falando da carroceria que ficou mais legal, né? Eu me lembrei que tem um modelo que vai pintar com certeza aí mais pra frente, que é o Gran Sport, né?
Ah,
que no C7 era o quê? Era um Z06, ZR1, só que com motor do carro básico. Ou seja, fica mais bonito e com mais capacidade de curva, né? Mas com só 500 cavalinhos. E não vai custar 90 mil, vai custar 60 e pouco, 70, vai. É. 70, 80, que você vai. Alguma coisa no meio aí, né?
Sim.
Que é outra opção muito legal. Que era o meu C7 preferido. Se eu fosse um dia comprar um C7, era um manual Gran Sport, que é o motor básico. Era muito barato no Gran Sport, comparado com os outros carros de alto desempenho, sempre foi barato, né? E, pô, 60 mil, cara, o Corvette
então,
básico, cara.
Sabe pensar. Sabe, eu vou trazer uma informação que vai colocar isso num contexto ainda mais impressionante. O valor médio do carro zero, que o americano gasta para comprar um carro novo nos Estados Unidos em 2020, foi $45 mil. Então, significa que o Corvette ele é 15 mil, um carro $15 mil ou 25%, 20%, mais caro, acima da média nacional. Isso coloca bem no contexto de quanto ele custa para o poder de compra americano, né? Como que é comprar um carro desse sendo americano?
Eu tenho outro número aí. Caminhonete nos Estados Unidos vende quanto? 2 milhões, 3 milhões hoje de carro? Num ano normal, vai. Vende uns 3 milhões de carro, né?
Uhum.
Por ano. A média, que da última vez que eu vi a média de preço pago por caminhonete pelos americanos, que é o carro popular do americano, né? A caminhonete. Uhum. É a caminhonete grande. O preço médio era $55 mil.
Aí, ó, mais perto ainda do Corvette. Então, para ver como é acessível esse carro, né? Essa capacidade toda.
Ainda mais lá nos Estados Unidos, né? Pra gente, logicamente, nós somos pobrinhos, nosso dinheiro não vale nada, mas, porra, pra eles lá, cara, você imagina que seria tipo na coisa de R$60 mil para eles lá, né? Assim, em termos de capacidade de compra, né? Eu acho que chegava mais ou menos por aí. Que é um negócio impressionante, né? Para pensar.
Hoje em dia, R$60 mil é os carros, o modelo de. As versões de topo dos carros de entrada, né?
Então.
Tá chegando.
Mas é isso. Para eles lá, é isso aí, cara. É isso aí. Ele é um carro que não é barato, mas todo mundo que quiser pode ter. Sem contar concessionária Chevrolet em toda a cidade dos Estados Unidos, de tamanho médio para grande. Você vai lá, tem um esqueminha de financiamento legal para você, de leasing, de coisa pra pagar por mês. Meu, quem quiser,
Logicamente, tem na Hertz, cara, né, para alugar.
O cara que tem um empreguinho mais ou menos e tem uma renda fixa, consegue ter o carro.
É.
É isso que é mais impressionante. É realmente de cair o queixo. Esse carro... O pessoal ainda não gosta... Tem muita gente que não gosta tanto do fato dele agora ter ficado muito, entre aspas, europeu. E também o fato de design, o pessoal não gostou muito do design. Mas isso tudo eu acho que vai com o tempo, vai acabar. Porque...
Eu te falo que esse C8 pra mim é um gosto adquirido. Assim, melhorou muito pra mim esse Z06. Ainda acho essa traseira Chevrolet demais, ainda muito, né? Precisa ter o nosso cara de Chevrolet e põe aquelas lanternas horrorosas.
Tem o cara da gravatinha, também, né?
O que me lembra o Veyron, isso me incomodava muito. Aquela cara de Volkswagen num formato de supercarro, né? Acho que tinham que aliviar um pouco essa coisa do peso corporativo em alguns produtos, né? Mas é aquilo. Em nome de tudo que ele representa, eu gosto dele e teria. Ignoraria.
Então, eu nunca achei ele bonito também, mas assim, meu, ele é tão legal que fica bonito.
A lanterna quem vai olhar quem tá atrás de mim mesmo, né? Basicamente, estacionar o carro de ré e olhar ele de frente.
Sabe o que eu não, não curti, até hoje não curto muito, é aquele volante quadrado. Não curti muito não, mas tô até aceitando já também.
talvez faça sentido quando tiver ali com a bunda ali, né? Talvez seja meio próximo pra perna, né? Os americanos são grandes também, acho que é um carro feito pra isso, né? Mas vamos mudar de continente, né, o Mal? Vamos falar sobre Lamborghini Countach. E aliás, na verdade, é uma traulitada do criador do Countach original. Que história que é essa aí?
Uma coisa meio feia que rolou aí, né? O que acontece? Todo mundo sabe, a gente já falou aqui no podcast, já falamos no site. A Lamborghini lançou um novo Countach recentemente, baseado no Aventador barra Sian aí, né? Aquele tem aquele sistema híbrido e tal, mas é o Countach LPI 804, né? Que é o Countach moderno, né? E uma série especial de cento e poucos carros, vendeu tudo já a alguns milhões, não me lembro exatamente o número, mas alguns milhões de dólares, vendeu já tudo, tá tranquilo a respeito disso. Mas tudo isso, a Lamborghini fez um movimento recente de lembrar todo mundo do Countach. Além desse carro novo, eles recriaram o protótipo original LP500 de 1971, né? Já mostraram o carro, recriaram totalmente o carro, que nunca foi vendido, e o original foi modificado, virou um protótipo de uso mesmo, né? Foi modificado e virou outro carro. Então eles recriaram o carro original com o desenho original de Gandini, tudo. Então tá todo esse movimento da Lamborghini para lembrar a gente do Countach, né? E em algum momento aí dessa história, alguém ventilou que o carro novo, né, o Countach novo, o LP800, teria sido aprovado pelo criador original do Countach original, o Marcello Gandini, né? Tem inclusive um videozinho no YouTube lá que mostra o alemão lá, da que é o chefe de design da Lamborghini, o Mitja Bockert, falando com um sotaque alemão desgraçado com o Gandini falando italiano, ninguém se entendendo ali. Um falava do carro velho e o outro falando do carro novo, e o Gandini não tava, tipo assim, tá no vídeo ali, não falou nada, tá, mas ficou naquele, fica um vídeo meio assim, né? Eu falei do carro antigo, eu falei desse aqui.
O Gandini deu uma palavra sobre o
nada sobre o novo, né?
E aí descobriu por quê recentemente.
E aí o que aconteceu? Ele fez um press release, né? A assessoria de imprensa do Gandini fez um press release que disse o seguinte: Marcello Gandini esclarece que não participou e não aprova o projeto e que não deu a sua aprovação ao modelo final. Também gostaria de reafirmar que não teve nenhum papel nessa operação e, como autor e criador do projeto original de 1971, esclarece que essa recriação não reflete seu espírito e sua visão. Um espírito de inovação e de quebra de paradigmas que, para ele, está totalmente ausente desse novo design. Repetir o modelo do passado representa, na sua opinião, a negação dos princípios fundadores de seu DNA como designer. Então, simplesmente falou que não tenho nada a ver com isso aí.
Não só não tenho nada a ver, como achei uma merda. Basicamente é isso.
Filho não é meu.
Não é meu, não tenho nada a ver com essa história. Né? Dizem que... O que acontece aí? O Gandini fala nesse press release também o seguinte, que o tal do Mitch Abocat ligou para ele um dia, né? Fez uma reunião, né, remota, né, e mostrou para ele o modelo em escala desse carro e descreveu como um tributo pessoal dele ao mestre Gandini e não disse que ia produzir, não falou nada e não pediu aprovação também nenhuma, não pediu nada e ficou por isso mesmo. Né? Ele viu lá tal, e tal, mas ele fala que ele não deu aprovação. A gente ouviu ele, não deu aprovação nenhuma. E eu acho que essa história foi o seguinte, aí o ficou aquele negócio, o projeto ficou meio subentendido e alguém ventilou aí nesse monte de nessa euforia aí do novo contato, ventilaram que ele teria, que o Gandini estava na parada, né? E com essa liberação do vídeo aí, eu acho que ele se sentiu, peraí, os caras estão falando que fui eu, né? Que eu aprovei esse negócio aí.
Sai então, fora, né?
E é uma situação super chata isso, né, cara? É um negócio assim que, pra qualquer um... Meu, é super chato. Ainda mais hoje em dia, com essa preocupação com a imagem que você tem aí, né, cara? Ele chutou os bagos mesmo do pessoal, sem dó.
Não, e ficou pegou super mal pra Lamborghini, né? Ficar ali com um bando de poser que não conhece a própria história, né? E vamos lá, né? Vamos ser bem franco, né? Tudo que a gente já falou no podcast, né? Você não consegue não ver ali o Aventador. Existem limitações, sabe, de packaging, né? De proporção, de plataforma. E acaba sendo aquela velha, boa e velha caricatura do Contact feito em cima de um Aventador, né? Então fica ali essa
pegaram
coisa.
Pegaram um pó de Contact, assim, né? Ralaram um Contact lá e jogaram em cima de um Aventador, assim, e falou, pronto, tá aí, ó. Aí.
Exato. E a gente não vai rasgar a seda pra isso, gente. A gente não vai. A gente gosta da história, achamos super nobre a ideia, a iniciativa, mas é que... Eu não quero ser repetitivo, mas enfim, você ouviu o podcast na época... Assim, o Contact ele foi essa expressão super manjada, mas é que realmente esse carro merece. Foi literalmente uma quebra de paradigma mesmo. Pensei que antes disso era Miura, era um carro sessentista, né? E foi de propósito que o Marcello Gandini fez esse conceito realmente para a Freitex. É uma ruptura mesmo. Não tem nada do outro aqui, vamos mudar totalmente de posição de radiador, o conceito de design é completamente diferente. Se um é redondo, o outro é quadrado, né? Se um é um Gran Turismo clássico da década de 60, esse aqui usa todas as linhas retas, né, cara? Usa já a influência do design digital, já trazendo nos anos 80, mas muito antes da época, entendeu? Já essa coisa da frente em cunha, né, que tanto influenciou o design italiano na década de 70, né? Então, foi uma ruptura. E aí, como é que você pega o que representou historicamente? Parece que a Lamborghini não conhece a própria história, né? Porque não é fazer um carro quadradinho em cunha que você chama de Contact. Você tem que realmente fazer uma ruptura forte. Se quiser resgatar o nome mais importante da história da Lamborghini, no mínimo a missão tem que ser a mesma. Não é só a aparência, né? Então, pegou muito mal, assim, entre os entusiastas. E essas palavras do Gandini... Só me confortam que a gente realmente tinha razão. O que a gente sentia é que o criador da obra sentiu. E é isso, não tem muito além para se falar, a não ser que isso realmente é um fail.
Eu tenho uma coisa para falar também. Parabéns ao senhor Gandini, que está bem velhinho lá. Eu até fiquei impressionado que ele está bem velhinho. A última vez que eu tinha visto ele, eu tinha visto alguns vídeos dele há um tempo atrás, ele ainda... Já era um senhor, obviamente, mas não estava tão velhinho, né? Mas parabéns para ele, porque acontece muito também de alguém ir lá pro designer, designers famosos aí, e dar uma graninha para ele e falar, eu vou falar que você aprovou, tá? Acontece, isso aí não é raro de acontecer. Você vem aqui e aprova pra mim. Ele vai lá, manda, muda aqui essa linhazinha aqui, aqui essa luz, conversa um pouco com o cara no dia lá da aprovação do, do Clay e fica por isso mesmo. Uhum. Ele não fala que é dele, mas fala, não, eu vi, aprovei, tá aprovado. Tá. Adiciona o seu nome. Eu aposto que tentaram isso com o seu Gandini, e o seu Gandini, ele sempre foi um cara meio fora do mainstream. Ele nunca foi um Jujar. Um Jujar é um gênio, tá? Não tô falando que ele faz isso, que eu acabei de falar, não tô falando isso. Mas ele é um gênio, um cara que tem a importância dele, mas ele é um cara da indústria. O Jujar, ele é um cara da indústria. Ele fez Volkswagen, ele fez, né? Ele tá. É um cara que sabe se mover dentro do ambiente corporativo. O Gandini nunca foi esse cara. Gandini sempre foi o enfant terrible, né? Foi o cara que fazia coisas absurdas e do jeito dele e nunca entrou numa empresa grande. Sempre, só o Bertone, ele foi empregado só em Bertone e do meio da carreira dele para frente, contratado, ele tinha empresa dele e o cara contratava para fazer serviço. Ele sempre foi o cara, ele não é empregado de ninguém, sabe, aqueles caras independentes e tal. Então, parabéns a ele. Isso aí mostra também uma integridade fodida da sua profissão, né? Ele dedicou a vida a isso, não vai ser agora por uns trocados que ele ia se vender, entendeu? Parabéns, velho.
É isso aí. É isso aí mesmo. Criador de Stratos, né? Entre outros carros históricos, né? Faz alguma coisa aí pra pontuar, Léo? Tem alguma coisa aí que você quer dizer?
Não, acho que vocês falaram tudo. Eu só ia ser... Ia ficar repetitivo.
Então vamos pra próxima aí. Vamos falar de Range Rover, né, Mal?
Eu ia... Vamos passar já as matérias no meio aqui já pra...
Boa, põe as suas matérias de destaque do site. Boa.
Isso, eu vou... Só pra quebrar aí os dois temas. Bom, eu vou indicar duas matérias. A primeira que saiu hoje, na verdade, hoje é o dia que a gente está gravando, quarta-feira, Fúria, 5 carros, uma lenda. Essa matéria saiu um pouquinho daquela entrevista que eu fiz com o seu Tony Bianco, né, algum tempo atrás no Flatout, ainda está lá a entrevista, se alguém quiser ver. Mas essa matéria, ele falou um pouco dos Fúria na época, eu não usei tudo na entrevista, né? E depois também por sugestão aqui para uma conversa que a gente teve, a gente resolveu fazer. Eu nunca achei, não achei em lugar nenhum, em algum lugar, que listava todos os 5 Fúrias que existiram e tudo que se conhece nele. Esses carros são carros de corrida, então a história deles é muito complicada, tem muitos buracos aí, muitas dúvidas ainda. Mas eu peguei tudo que se sabe, que tem publicado e que a gente sabe nós, e que gente que a gente conhece sabe, juntei aí e fiz o que se conhece na história desses 5 carros, e que, para minha surpresa, até bastante. Então, vocês vejam lá, são 5 carros que o Tony Bianco criou, que com o mesmo desenho, mas carros diferentes todos eles, que no fim geraram o Bianco, né? O desenho externo dele gerou o Bianco, nos anos 60. Vale a pena dar uma olhada. E a outra é os carros mais interessantes feitos para driblar impostos. Essa é uma matéria legal também, que a gente, nós três discutindo, bolamos aí. É uma matéria que fala sobre carros criados para... São carros esportes, carros de esporte, basicamente, com cilindrada baixa por causa de legislação, para pagar menos imposto. Uma época interessante, tem Ferrari, Lamborghini, Porsche, tudo com motor 2.0, que é um negócio que a gente nunca ia imaginar, né? E mais um monte de carro lá. Vejam lá que é bem legal essa matéria. Dito isso, vamos para o outro tema, que é o lançamento do novo Range Rover, né? O novo Range Rover saiu no mesmo dia da Corvette, né? É um carro que todo mundo sabe, importantíssimo para a marca, né? Para Land Rover, né, que é a marca que produz o Range Rover, porque ela é o Porsche 911 da Range Rover, né? Sem ele, ela não existe. Foi ele que fez essa marca. Ele tem a história do Defender lá e do Land Rover original, mas essa história, apesar de importante para a marca, não é tão importante quanto o Range Rover. Porque o Range Rover é o primeiro carro... com desempenho, um carro fora de estrada com desempenho comparável a um sedã de luxo normal aí, de uso normal. Isso já nos anos 70, né? Era o primeiro carro que realmente tinha um desempenho que o cara podia pegar um carro e usar como um carro de rua sem sentir muita diferença, né? Lógico que tem diferença, mas ela ficou muito pequena para ser importante, né? E no meio tempo, desde a última geração do Range Rover até hoje, são 9 anos, essa categoria que virou realmente de luxo, né? Hoje em dia os Range Rovers são como Mercedes Classe S eram no passado, carros de extremo luxo para andar em autobahn a alta velocidade, para viajar, mas com utilidade estendida agora pela capacidade off-road que eles têm. Esses carros viraram esses carros de luxo e a categoria explodiu, né? Hoje tem Cadillac a Rolls-Royce, de BMW a Lexus, tem Rolls-Royce nessa categoria, Bentley nessa categoria, tem até Jaguar na mesma empresa, né? Jaguar na mesma empresa tem nessa categoria, então explodiu. Esse carro se tornou um negócio, né? Porque tinha muita opção mais moderna para o Range Rover. Então ele vem com a missão de tomar a coroa aí, né? O Range Rover tem que ser o melhor deles, né? Veio um carro que, assim, sinceramente, o mundo de hoje está difícil disso acontecer, eu sei disso, tá, gente? Eu esperava, eles deviam fazer um statement maior aí, motorzinho V12 ia fazer bem, alguma coisa assim que desse falar assim, olha aqui, ó, né? Mas foi um carro meio evolutivo, na minha opinião, mas tá pelo menos tá up to date agora em toda a parte tecnológica e de engenharia desses SUVs modernos aí, como os Bentley, Lamborghini que tem e tantos outros aí, né? Principalmente com um esquema de barra estabilizadora ativa, né? Com um sistema de 48 volts que todo mundo fala que fez os mais caros SUVs de luxo, como o Bentley Bentayga e o Urus, né, o Lamborghini Urus, assim, sensacionais em termos de fazer curva e ainda assim ter capacidade off-road e um conforto de rodagem, né? Porque a barra estabilizadora, todo mundo sabe, é aquela mola extra, a terceira mola na suspensão, né, que faz uma suspensão independente ficar meio interdependente, né, porque é uma mola ligando um lado ao outro, mas que você pode usar mola mole, né, e ter pouca rolagem no carro, né? Mas o que essa barra ativa faz aí é ir muito além nisso, tornando a capacidade do carro fazer praticamente tudo bem, né? Ele consegue segurar a rolagem em curva e desconectar para dar alta articulação no off-road, né? Para poder subir muito um lado sem afetar o outro e ainda assim não absorver bem impacto, né? Também soltando um pouquinho essa barra estabilizadora. Junto com isso, ele já tem, né? Os Land Rovers já há muito tempo tem suspensão pneumática, né? Então já também era totalmente com suspensão totalmente independente nas quatro rodas. Tem direção também ativa nas quatro rodas. Então o carro realmente promete aí chegar no nível dos carros. Como motores, eu vi muito, é estranho isso também, eu vi muita notícia aí falando, com opção híbrida, não tem opção, né? Não lançou com opção híbrida nenhuma, gente. O carro foi lançado com motor a gasolina, dois motores a gasolina. O Ingenium de 6 em linha turbo de 395 cavalos, HP, e o V8 Biturbo de origem BMW de 4.4 litros e 523 cavalos, só isso. Eles disseram que um híbrido plug-in com autonomia de 100 km no modo elétrico será oferecido em 2023. Ainda não vai ser, ainda não foi lançado com ele. E um carro, e aí é especulação, um carro totalmente elétrico deve aparecer em 2024. Mas por enquanto o Range Rover ainda é a gasolina, motor grande e gasolina. Tá? O V8, esse carro gigantesco aí, faz 0 a 100 em 4,4 segundos, que Eu que sou um cara meio velho que lembra que Lamborghini Countach não fazia nem perto disso, fico meio bobo, né? É um desempenho assim incrível, né? É um carro que realmente faz tudo. O interior tá muito bonito, eu achei. Clássico, assim, limpo, sem muito. Apesar de ter uma tela grande no meio, que é óbvio, né? Todo mundo tem tela agora. Tá bem limpo, né? Com muito bem, bom gosto, atrás também com os bancos individuais, que são opcionais, mas existem. E, importante, o Range Rover agora tem também versão de 7 lugares, que nunca teve, né? Parece um negócio meio indispensável hoje em dia. Mas é isso aí, é o novo Range Rover, as informações que a gente tem dele hoje. Queria saber o que vocês acharam aí dele, né? Muito evolutivo, merecia algo a mais ou... O que vocês acharam?
Eu gostei e eu acho que assim, o Range Rover ele já consolidou uma apresentação de design que acho que ele, uma ruptura muito radical talvez não fosse bem recebida, né? Como você me disse, ele é 1911, assim, né? Então você já espera aquele shape do carro, né? Então eles fizeram algo assim, que eles fizeram uma limpeza de superfície muito grande, né? Ele é quase conceitual, assim, se você olhar as fotos. É quase estranho, num bom sentido, que é uma limpeza de superfície, isso, é um carro quase sem vinco. Ele parece que os vincos são desenhados, assim, mais do que esculpidos, né? Uhum. E o gap de carroceria dos painéis também me impressionou, assim, as portas parecem mais uma maquete riscada do que essa porta que abre mesmo, porque é muito pequeno esse gap de carroceria, né? Então... Em termos de qualidade construtiva, deve ser um veículo sensacional. Essa lanterna traseira, né, meio embutida ali, oculta ali, né, estilo até meio 911, né, conectando um lado ao outro ali, né, aquelas barrinhas verticais ali. Achei interessante também. E a cabine, como você bem disse, a cabine já... Esse conceito dessa mesa, né, horizontal, larga, assim, né, a Land Rover foi que inaugurou esse, que virou uma tendência aí no design até hoje, essa horizontalização do design foi eles que trouxeram na época com o Evoque, né? Eles só evoluíram isso, então é aquela sensação de iate, né, que você tem naquela cabine, que eu acho incrível. E de forma geral, eu acho que esse carro, especialmente se tivesse a versão elétrica, aí vai abraçar aí uma boa parte da clientela meio de Tesla, assim, eu acho, pelo que o veículo está se apresentando. Não sei como que ele vai ter em termos de tecnologia semi-autônomas e afins, mas pelo menos em apresentação de design, assim, ele realmente está invadindo uma área bem interessante. E é finalmente adeus aqui o jogo de Supercharger, né, gente? Supercharger de 2021 não dá, né? Por mais que seja legal, romântico e tudo mais, é muito ineficaz para continuar existindo, né? Então.
Esquenta, bebe.
Extremamente.
Não dá, é inaceitável. Então realmente foi uma escolha acertada aí, partir para um outro fornecedor, né? Abrir mão daquele motor que ainda tem o DNA forte. E ir para um motor que sabe que tem uma grande referência. O 4.4 aí da BMW usado em todos os veículos full size deles. Então é mais do que provado e testado, né? Então é isso. E aí gostei muito. Pô, espaço traseiro também sensacional. Tem que dizer, assim, tem coisas que no podcast ouvindo você não vai conseguir ver, né? Então, como é que você vai atrás, demorado o nível de acabamento dos painéis de porta, desse apoio central para os braços ali, nossa, é uma coisa realmente de altíssimo nível e muito bom gosto, né? Então, essa administração dos indianos fez muito bem, né, para Land Rover, né? Cada lançamento tem a sensação que eles estão mais Land Rover, assim, né? Tem as minhas ressalvas, né? O Defender ali ficou meio caricato, aquela coisa toda, né? Mas o portfólio, de forma geral, acho bem bastante positivo.
Diz que indiano conhece mais inglês do que inglês mesmo, né?
Você não vê
as motos Royal Enfield, cara? Cada moto inglesa, genial que nenhuma é inglesa, é tudo indiano.
Eu acho curioso como... A Inglaterra é um país muito... tem uma cultura muito conservadora, né? Em termos de conservar a cultura deles mesmo. Lançar um carro que é praticamente um concept car, né? Um carro conceito sendo produzido. E eles começaram isso lá atrás com o Evoque, né? Quando eles lançaram o primeiro Evoque, a primeira geração do Evoque. Que era praticamente o conceito... colocado na linha de produção e vendido para todo mundo. E o Evoque serviu também para mostrar que nem sempre um negócio muito tão ousado envelhece mal, né? Porque a primeira geração do Evoque ainda é um carro bonito, é um carro atual, né? É um carro interessante. Se você olhar ele hoje, você sabe que ele é um carro antigo, porque a gente conhece. Que ele é um carro que já está com 10 anos, né? Ele já está com 10 anos de idade, mas, ou quase 10. Mas ele não é um carro que... Ele não está desatualizado de forma alguma. Ele está desatualizado porque tem um mais novo que ele, né? Não porque o mercado deixou ele obsoleto, deixou ele velho. Então, eu estava vendo aqui agora essa tomada de ar praticamente sem dinâmica. Ela não tem nenhuma curva, né? Ela é uma linha reta, né? Tomada de ar inferior ali dianteira. E ela tem essa cara de conceito e eu fiquei pensando, pô, será que esse carro vai envelhecer bem? E aí eu lembrei do Evoque e eu acho que esse carro vai envelhecer bem sim. Ele é extremamente moderno, ousado, né? Como o Juliano falou, o gap de carroceria ali das portas parece mesmo um risco no mock-up, cara. Não parece que é uma porta que vai abrir. E eu gostei muito, muito mesmo das lanternas traseiras, porque elas têm uma solução que chega a ser até irônico, né? Que elas embutidas na carroceria como são, elas estão super protegidas de impacto, né? Você não encosta elas em lugar nenhum, a chance de quebrar é zero. E só que esse uso da Range Rover não existe mais, né? Uma Range Rover que você ia encostar a lanterna em algum lugar não existe mais, ela já virou um SUV de luxo. Então, mas é uma solução inteligente, é uma solução de bom gosto. Eles ousaram, não ficaram com vamos fazer assim porque o público vai rejeitar. Não é assim, se você quiser, vai ter que comprar assim, se não, não compra. E lá dentro, eu gostei de ver que eles não colocaram aquela tela dupla, porque me parece que os controles de banco, aquecimento do banco, massageador, ar-condicionado, esse tipo de sistema de conforto, então eles voltaram a ter botões. Eu estou vendo, pelo que eu vejo na foto, me parece que voltou a ter botão.
Foi bem pontuado.
Porque a tela, aquela tela auxiliar que eles usavam, que tem no... Eu não lembro se o Range Rover chegou a ter, mas o Vogue, né? O Range Rover Full ali. Porque o Velar, o Range Rover Velar, ele tem essa tela, e essa tela deu problema comigo uma vez, e eu não conseguia fazer o banco parar de se mexer. Então... Ele ficava massageando sem eu querer massagem. Então, e aí, tipo, a tela deu problema e eu não podia desligar o carro porque eu tava dirigindo o carro. Então, porra, como é que eu vou mexer no ar-condicionado se a tela que funciona no ar-condicionado tá desligada e ela não funciona, né? Então, eles tiraram isso, voltaram ao normal. É como o Juliano sempre fala, que você tem essa inspiração, o luxo, ele não precisa dessa revolução tecnológica, né? O Juliano sempre menciona os relógios, né? O segmento de relojoaria de luxo, e eu acho que ele é um bom exemplo de como os botões são...
Importantes.
Eles não são importantes. O botão não necessariamente é um negócio antiquado, né? Um negócio simplório. O botão ali, no caso, o botão mostra que tipo, é tradicional. Tipo, você vai apertar um botão para ligar o negócio.
Ele pode agregar valor. Ele agrega valor.
O mecanismo de um botão é muito mais caro do que só você tocar numa tela, né?
Justamente.
Que é o grande motivo dos carros baratos estar eliminando o botão, na verdade.
Sim.
É isso.
E tem outra coisa. Você tem o que você falou do mecanismo, a forma com a qual o mecanismo atua, a sensação que você tem ao apertar o mecanismo, é um ponto de você passar um valor percebido. De passar um valor percebido, de passar qualidade para o usuário. Porque... agora eu vou baixar o nível. Eu lembro quando saiu o Gol de quinta geração, não. O Gol atual, o motor transversal. Elogiaram, alguma revista elogiou a sensação dos botões do ar-condicionado, que passava um ar de refinamento maior. Então, para você ver como um simples clique, né? Um simples resistência do mecanismo ali do botão quando você gira, ela agrega esse valor e traz uma percepção diferente para o usuário, Que tanto é uma coisa que a, verdade, tela, que a tela não tem.
Então, tanto isso é verdade que agora tem as telinhas que estão emulando isso, né? Você aperta e faz. Ele faz um clique sonoro, mas tátil também. Ele dá uma micro vibração na tela para fingir.
Que é a tela do Range Rover nova. Essa tela super.
É, mas vamos lá. Não se compara realmente com um botão que você tem um tato especial e uma resistência à rotação e um clique sólido físico.
E que você pode operar sem olhar para ele também, né?
Exato. Fora as questões funcionais, né? De ergonomia, de se operar sem olhar e tudo mais. Tem um valor percebido ali na sua mão mesmo, né? Mas enfim, nós é que somos aqui os retrógrados, né? Vamos, os antitelinhas.
A gente não sabe nada.
Não, a telinha... Eu sempre achei a telinha ótima, mas não para comandar muita coisa. Comandar meia dúzia de coisinha aí, principalmente som e os controles dos apps que você tá usando aí. Mas assim, ar-condicionado, isso aí, cara, é assim, não é... Tecnicamente, esses controles têm que ser separados. Ergonomicamente, o estudo da ergonomia indica que esses comandos de banco, de ar-condicionado, esses comandos principais aí, tem que ser todo comando separado em botão. É. O que acontece é que o pessoal descobriu que dá para economizar algum aí. É isso que acontece. E tem gente que ainda reclama quando a gente fala isso. Mas a verdade é isso, o cara tá te roubando os botões, né, que são mais caros, e você tá. E eu reclamo isso e ainda tá achando que é coisa. Essa que é verdade.
Achando bonito, né?
Achando bonito. A tela é boa. Cara, é super legal. Eu
adoro o GPS na tela embutida, cara.
Adoro, é a melhor coisa que inventaram. Adoro um monte de coisa desse tipo, dessas novidades modernas de tela e espelhamento de app. Eu tô dentro dessa. Mas nós estamos falando de um negócio que é a ergonomia, a ciência da ergonomia determina isso. O jeito certo de fazer isso é assim. É uma ciência esse negócio dos botões que você estava falando. Eu estava lembrando, porque um pouco antes de eu virar engenheiro de segurança veicular, eu fui por muito tempo, quase 10 anos, engenheiro de interiores, né? E essa parte é uma ciência, cara. A parte de botão, de clique, de primeira sensibilidade, né? De como ele gira, como ele clica, faz clique, tudo isso é uma puta trabalho que tem aí de fazer o negócio ficar bom. Que tava crescendo muito na época, no começo dos anos 2000 aí, crescendo muito porque, por exemplo, a GM, ela perdeu muito mercado nos Estados Unidos porque fazia uns interior play school que os caras falavam, que era tudo botão ruim, né? E aí o que aconteceu? Essa, um pouco depois que eu virei engenheiro de segurança, meio que parou esse desenvolvimento por causa das telas. Então, não, vamos botar tela que é mais barato. Botando tela. Tela, fica tudo na tela. E agora, com o tempo, tá voltando os botões, né? Porque descobriu-se que, pelo menos nos carros caros, né? Porque o cara pode pagar e tal. Né? Mas é isso aí. Não é só sentimento, não. Tem ciência por trás disso. Viu?
Então, acho que é isso, né? Range Rover...
Finito. Aprovada.
Aprovadíssima aí, sem, pelo menos visualmente e conceitualmente. Né? Dificilmente eles vão errar na execução de um veículo tão importante. E, aliás, plataforma nova, né? Mas acho que é mais uma questão de provisão de sistema híbridos e elétricos nessa, né? Plataforma MLA que estreia nesse Range Rover, né? Em termos construtivos, a Jaguar Land Rover já estava bem evoluída com plataformas todas de alumínio, então... Eu acho que é uma evolução sutil no âmbito técnico, mas a questão mais de arquétipo ali para você ter o espaço, as provisões necessárias, né? Em sistemas também, né? Da parte de sistemas elétricos e híbridos, né? Então acho que é mais isso, essa MLA, né? Mas então vamos para a próxima, vamos para a Rádio Flatout agora, já encerradas as mesmas discussões, trazer as músicas aí da semana para vocês, trazer aqui um metal instrumental. Aqui do Chris Poland, que é o primeiro guitarrista do Megadeth. Aliás, o Mustaine, ele se referia ao Chris Poland como um guitarrista que era tão bom que ele usou uma gíria de carro, né? Que ele pode tocar em círculos à minha volta, né? Como se fosse um carro que fosse tão mais rápido que desse círculos em minha volta, né? E um cara com muita influência de jazz fusion, né? Então, guitarrista muito sofisticado, mas também muito afogado aí no meio das drogas, né? Então, ele acabou sendo cortado no Megadeth em 1990. Ali no processo já de começo de gravação do Rust in Peace, né? Que acho que é talvez o álbum mais bacana, mais avançado musicalmente no Megadeth. Então ele chegou a gravar dois álbuns, Business is Good and Killing. Business is Good, não, Killing is My Business e Business is Good é o nome do álbum. E o Pixels, que foi lançado no ano seguinte. E aí, antes da gravação do Rust in Peace, esse cara foi demitido. Mas aí, em 90 mesmo, ele gravou um álbum instrumental chamado Return to Metalopolis. E é essa música que eu tô passando pra vocês aí, pra vocês escutarem. Quem gosta de Megadeth, Metallica nos 80, vai reconhecer muito aí essas linhas duras, bem retilíneas aí, de guitarras rápidas. E é uma música instrumental relativamente curta aí, legalzinha aí pra dar um passeio aí à noite, acelerando um pouquinho. Então essa é a música da semana.
Boa. A minha música dessa semana é uma música, uma das músicas mais legais para se ouvir dirigindo e que eu tinha esquecido completamente de colocar na playlist, que é Lowrider do War. A banda chama War e a música é Lowrider. Todo mundo conhece essa música, talvez não de nome, mas a hora que vocês ouvirem aqui de fundo, vocês vão reconhecer, porque o naipe de metais dela foi usado pelo Barão Vermelho para malandragem dar um tempo do Bezerra da Silva. E essa música, essa banda, é uma banda bem louca, na verdade. Ela foi criada, é uma banda de funk, rock, soul californiana que foi fundada por um inglês, o Eric Burdon, The Animals. The Animals é aquela banda do The House of the Rising Sun, né? There is a house. E essa música, ela é bem... O Eric Burdon já não estava mais nessa época, né? E essa banda sempre teve elementos latinos, por causa da cultura californiana, né? Que tem essa mistura do americano com o latino. E o Lowrider é mesmo sobre um carro de um mexicano rebaixado, com suspensão hidráulica, que dá pulinhos. E todos os amigos do cara conhecem o Lowrider, que é a primeira frase da música, né? Então, quem assistiu o filme do Cheech Chong também lembra dessa música, que é a música da abertura de um dos filmes deles. Acho que é do Up in Smoke, aquele que eles voltam com um carro de maconha do México. E é isso, é uma música... Tipo, ela tem uma levada de cowbell, assim. Cowbell é aquele sino de vaca, né? Que faz tuc-tuc-tuc-tuc na bateria. E... Ela dita o ritmo que você dirige quando você escuta ela no carro. Então, abre a janela, coloca essa música e sai andando. Mesmo que você não tenha um Lowrider, finge que você tem um Lowrider, porque é uma das músicas mais legais para se ouvir ao volante. Lowrider do War.
Legal, né? Essa semana eu vou mandar um clichêzão, uma música que todo mundo conhece, que clichê mesmo, música que todo mundo vai gostar e boa. Por quê? Porque eu resolvi que eu queria mandar uma música feliz hoje e me liguei que eu nunca tinha indicado nenhuma música do Queen. Então vai aí, Somebody to Love the Queen. Não preciso dizer mais nada, né? Ouçam aí que essa música é pra ficar alegre, feliz. Canta junto.
Essa é mesmo.
É isso aí. Somebody Boa. To love.
Ó, agora vamos pro desafio do Ronco. Escutem mais uma vez. Eu não pensei na segunda dica, hein, cara? Agora como é que eu vou ferrar você?
A primeira dica foi tão boa que você não precisa dar a segunda, viu? Eu já descobri qual que é, sem saber.
É o canto do cisne, mas... Não, tem que dar mais uma dica. Só que eu vou... Se eu der mais uma dica, acho que eu vou estragar... Vou ficar muito fácil.
Quer ajuda? Eu já...
Não!
Quer? Fala, Léo. Vai lá. Eu gosto quando o Léo fala. Vai lá. Ajuda.
Deixa o Juliano fazer a dele. Eu faço... Daqui a duas semanas eu volto.
Bom, eu já sei. Esse carro de competição, ele foi o último da sua categoria a utilizar um combustível de uma determinada marca. Depois disso, a marca saiu da categoria para nunca mais voltar. Eu sei que é muito específico, mas na hora que eu falar a marca e o carro, você fala, ah, é verdade, desapareceu. Então ouçam aí mais uma vez e pensem nisso, Canto do Cisne e último uso dessa marca de combustível tão histórica. Eu tô bem seguro que esse é o ronco de motor aspirado mais bonito da história. Certamente, com toda a certeza, dos Fórmula 1 é o ronco mais bonito. Tô falando da Ferrari 412 T2 de 95, que é o último Fórmula 1 V12 da história. E o último Fórmula 1 a utilizar o combustível da Agip, gente. A Agip desapareceu, no ano seguinte foi Ferrari Shell. Então, foi um parceiro por muitos anos, né, da Ferrari, a Jeep, né, se lembra das Ferraris anos 70, 80, principalmente aquele adesivo, aquele, acho que é um lobo, né, de seis pernas, alguma coisa assim, da Jeep. Então, é algo que é muito icônico, né, e esse carro, ele realmente foi o canto do cisne em todos os sentidos, né, o último V12 e o último a utilizar combustível da Jeep. Um V12, 75 graus, 700 cavalos, a 17 mil RPM. Jean Alesi e Berger ao volante, um carro que ganhou no Canadá. E esse motor, ele é uma, vamos dizer assim, uma redução de deslocamento, né? O tipo 0,44, baixou de 3,5 para 3 litros, o que deixou o ronco mais musical, ele subiu a rotação por conta desse deslocamento reduzido. E é o ronco mais lindo que existe de Fórmula 1, é de arrepiar, acho que não tem nada que se compare. Eu tive a sorte, a honra de ouvir isso ao vivo, e é literalmente era uma orquestra mesmo, assim, o negócio parecia mais de um carro vindo, era uma coisa muito rica o ronco. Então, quem viveu, viveu, quem ouviu, ouviu, porque nunca mais um carro de competição vai ter um ronco desse. Esse é o fato, Ferrari 412 T2 de 95, que é dessa forma musical que a gente encerra esse podcast, agradecendo mais uma vez aí a presença e o carinho de vocês aí, caros ouvintes. Muito obrigado, hein, gente? Um grande abraço.
Valeu, pessoal. Até semana que vem. Abraço a todos.
Falou, pessoal. Um abraço até semana que vem.